Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é resgate histórico da agricultura na imigração. O livro Lavradores de Enxada, do autor José Bianchi, traz relatos de famílias de imigrantes de diversas etnias que chegaram na Serra Gaúcha e ajudaram a desenvolver a região a partir da agricultura. O autor falou amplamente sobre o assunto. Confira.
Que José, seja bem-vindo. Tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem?
Como foi a trajetória para fazer esse livro, né? E com que objetivo?
Tá. Bem, a ideia surgiu deste livro, a partir de uma viagem na Itália, na região de origem da família, na região dos Alpes, né, San Gregorio nelle Alpi, região de próximo a Belluno, enfim, e naquela viagem eu percebi que o que ocorreu na Itália também estava se passando aqui, né, na nossa região, que é o abandono agrícola das áreas íngremes, né? Em São Gregório, conversando com o pároco local, ele dizia o seguinte: qua se vardea su e se vedea sol sassi, adesso è tutto bosque, no italiano, né? E então ele dizia: a gente olhava para os morros e a gente via só pedras, agora é tudo mato. Aqui não é diferente, né? Na região de encostas nossas, nós não temos mais a produção agrícola, né? Nós não temos mais o feijão, não temos o arroz, não temos mais o trigo, não temos mais a batata. É tudo produtos que a nossa região era altamente produtora de grãos, com base na enxada e no arado. Isso sumiu. Isso não se encontra mais no nosso meio. A área mecanizada em outras regiões, com a mecanização, essas áreas íngremes, elas ficaram à margem do processo produtivo agrícola. E as famílias, grande parte das famílias, abandonaram essas regiões, essas áreas, e foram buscar outro trabalho, outro sustento, principalmente na cidade, né?
A urbanização.
Na urbanização, uhum. E na indústria. Não que isso tenha trazido prejuízos econômicos, na grande maioria dos casos, inclusive é um avanço econômico, né, para essas pessoas, mas em função, o que eu deixei claro aqui, que em função que aquela área destinada àquelas pessoas, aqueles imigrantes, ela foi sustentável até a primeira ou segunda geração apenas, depois houve o abandono das terras. Né? Uhum. Em função da topografia.
Olha só, a gente fala muito disso até hoje, né? Mesmo que não estejamos ligados à questão do trabalho agrícola, a gente fala disso, a geografia de Caxias do Sul, estou falando do exemplo de Caxias, né? Podia ser outro, Bento, podia ser qualquer outro município da Serra que tem uma topografia semelhante, é difícil para andar de bicicleta, é difícil para caminhar, é difícil para isso, é difícil para aquilo, e a gente ficou com isso no inconsciente coletivo. Então, a minha pergunta para ti é isso: como os dados de conversa, de pesquisa, de levantamento histórico que tu fizeste, Bianchi, corroboram o jeito de todos nós, população atual, pensarmos? E como a gente pensa, a gente age. Não é só uma questão de economia agrícola, né? Uhum. É o jeito de estar no mundo.
Verdade. Essas pessoas, assim, elas têm clareza disso. Mesmo nessas economias um pouco mais fortes ainda, agrícola, né? Eu percebi nas entrevistas com muitas pessoas de que os filhos, mesmo com uma boa estrutura, não querem para si este trabalho, vão buscar uma formação superior, muitos vão querer partir para outra área, né?
Uhum.
Queira na advocacia, na medicina, cursos, né? Enfim, sair daquele ambiente, daquele trabalho, que é uma dependência diária, porque hoje, para as economias que estão financeiramente dando bons resultados, né? Mas existe uma dependência. Quem está trabalhando com tecnologia, com câmera fria, com maquinário, com irrigação, já está partindo para automação, o cara não pode abandonar a lavoura na sexta-feira e voltar na segunda, ele tem que estar presente no sábado, no domingo. Então isso incomoda essa juventude que quer uma liberdade. Talvez isso seja um dos fatores que mesmo nessas estruturas melhores, ainda assim o jovem procura outro caminho.
Interessante. Isso antes mesmo dessa era de tecnologia associada ao fazer do campo?
Sim, isso já vem anterior, sim.
Uhum. Bianchi, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre... Eu sei que você fez um trabalho de pesquisa com a imigração, até onde eu vi, francesa, espanhola, alemã, polonesa, sueca e do próprio... os descendentes aí que falam italiano, né, a comunidade italiana. Me conta um pouquinho sobre por que essas etnias...
Bem, eu procurei assim, o foco do meu trabalho, encontrar etnias que formaram uma comunidade, né? No intuito até de encontrar uma cultura própria ainda mantida daquela etnia. E as etnias que formaram comunidade, pela minha pesquisa, foram estas, né? Sueca, suíça, né? Polonesa, alemã e italiana, evidente, as maiores, né? E eu fui a campo em busca disso, tá? E assim, um fato bastante curioso nisso, nessa destinação dos lotes, né? Todos os lotes, basicamente, que margeiam o rio das Antas, eles foram destinados para os poloneses e para os suecos. Os poucos italianos assumiram aqueles lotes, né? Muito pouco. E hoje aquela região está praticamente deserta. Quase todos saíram das comunidades, o projeto deles era sair do local, que aquela terra não oferecia mais do que a subsistência para eles, né? Era uma condição muito difícil, inclusive de acesso, de comunicação, de, né, com a sociedade, viver, né, nas barrancas do Rio das Antas e outros vales aí, né? Então foi muito complicado. Por exemplo, a imigração sueca, ela se estabeleceu exatamente aí na linha Barata-Góis, 48 famílias suecas, exatamente onde aquela ponte de metal que caiu e foi reconstruída entre Farroupilha e Nova Roma, ali tinha a comunidade sueca. Restou o cemitério apenas. O projeto de vida era sair daquele vale, né? Isso dito pelos entrevistados, e tanto é verdade que não se encontram lá, né? Da mesma forma, a grande maioria dos poloneses também abandonaram o vale, né? E é uma história muito, muito triste, assim, de descaso da sociedade que colocou... Os dirigentes, vamos chamar assim, né, que colocou aqueles imigrantes naquela condição, a própria sorte, né? E eles se viraram sobrevivendo ao seu jeito e com alta mortalidade infantil, né, recém-nascidos.
José, deixa eu te perguntar sobre essa questão também do que tipo de culturas tinha nesse período, né, que esses imigrantes chegam, se estabelecem com a dificuldade de terreno, né, a dificuldade até de acesso a, quem sabe, algum subsídio para as plantações, para a colheita. A gente fala em colheita mecanizada, aquele tempo não tinha, né, nada disso, ainda mais um terreno íngreme. Então, que tipo de culturas?
O início da imigração era o arroz, era o feijão, era a batata, era o milho, era o trigo, né?
Subsistência básica.
Subsistência básica, né? E hoje praticamente isso está extinta, né, na nossa região. Muito, muito pouco você vê isso, né? Infelizmente, esses lotes, né, foram com muito sacrifício esse pessoal conseguir sobreviver, né, nessas condições.
Para além das minhas perguntas, que você contasse um pouco, então, do teu trabalho de pesquisa, por onde vai, o que descobre.
Eu acho interessante um novo dado que eu estou trazendo, que era quanto à navegação do Rio Caí. O caminho o caminho de chegada dos imigrantes, né? Então, a gente tem como... como senso comum, eu que imagino assim que as pessoas pensam e sabem que o imigrante ele chegou no Porto Guimarães em São Sebastião do Caí. E a minha pesquisa ela revela um dado um pouco diferente disso, tá? Por quê? O último ponto navegável do Rio Caí era até a foz do Arroio Maratá. O Arroio Maratá ele fica entre Montenegro e São Sebastião do Caí. Ali existia um porto chamado Porto Maratá. Então, até este ponto, a navegação do Rio Caí ela se dava de forma intermitente, né? Mesmo na estiagem, com o maior volume d'água, os barcos a vapor chegavam até o Porto Maratá. Ao passo que eles... Para conseguir chegar até São Sebastião do Caí, no Porto Guimarães, quando as águas estavam com calado baixo, os barcos não subiam, né? Então, toda a mercadoria e pessoas que vinham São Sebastião do Caí desembarcavam no Porto Maratá, em torno de 10 quilômetros abaixo. E a partir do ano de 1900, para resolver essa questão de aí conseguir de forma intermitente chegar até o Porto Guimarães, foi construída a Eclusa Rio Branco, que é uma barragem. E funciona como funciona o canal do Panamá. Para os navios navegarem, né? A barragem ela elevava as águas do rio em torno de 1,20 m a 1,5 m, né? O que tornava, a partir de então, tornou navegável de forma permanente até o Porto Guimarães. Bem, aí é só pensar, né? É só imaginar. A obra da Eclusa foi a principal obra do Estado naquele ano. Foi a Eclusa Rio Branco, a barragem Rio Branco. Poxa, então, como eu voltei, é só imaginar. Não podemos pensar que todos os imigrantes desembarcaram no Porto Guimarães, né? Evidente que houve um desembarque de mercadorias e pessoas no Porto Maratá. E o Porto Maratá, ele é tratado como um porto de transbordo, né? A última navegação do Rio Caí, ela se deu até o município de Bom Princípio, pelos navegadores da família Selba, né? A família Selba transportava as mercadorias em lanchas até o Porto Maratá, ou ao Porto Guimarães, mas qual, dependendo do volume d'águas, qual estava em operação, né? Então, muitos imigrantes, e é isso que eu quero, né, deixar como para muitos uma novidade, eu sei disso, desembarcaram no Porto Maratá e não no Porto Guimarães. Esse é um dado que na história a gente não encontra ele, né? Entende? Ficou como definido que desembarcaram no Porto Guimarães. Né? Tem um elemento novo aí.
Olha que interessante, né? Como se descobre esses detalhes, eles acabam enriquecendo a história, né? O teu livro é uma obra que tem realmente bastante imagens, né? Muita fotografia, muita conversa, e tem esse olhar, né? Eu vou dar uma passadinha aqui pelos temas que você fala, né? Tem o Velho Mundo, a questão, então, do mundo europeu, né? Que migra e acaba chegando aqui também na Serra. A questão dos povos originários, os povos indígenas que estavam aqui. O que tu tens para falar sobre essa questão dos povos originários, essa região?
Bem, aí um outro dado lamentável na nossa história, né? Eles foram dizimados praticamente, né? Foram mortos, né? Os indígenas passaram por um processo primeiro de escravidão e depois também mortos, né? Inclusive com pragas, doenças, né, propagada entre os índios para dizimar a população indígena. Isso ocorreu no país todo, né, não somente na nossa região. E na nossa região eu trato também de um modo particular aí os conflitos existentes na época da imigração, não com a imigração italiana, mas com a imigração alemã, né? Os alemães tiveram vários episódios de enfrentamentos com indígenas, né? E nós temos, eu trato no livro pelo menos dois casos, duas famílias raptadas pelos indígenas que passaram a conviver na mata, e conseguiram fugir da mata, contaram a história toda, entende? Isso está relatado em livros da época, né? E eu fui à tona disso, buscar esses elementos atuais dessas histórias. Eu continuei a história contada lá em 1900, né? Então, eu trago para os dias atuais, hein?
Interessante. Depois eu sei que você tem um capítulo, ou vários subcapítulos, um capítulo com vários subcapítulos ali, que tem a questão do talian, né? É uma cultura que até hoje eu sei que tem todo um movimento no estado, em especial no estado, né, do Rio Grande do Sul, mas também nos estados do sul, para a preservação da língua, mas é uma língua que traduz cultura também, jeito de comer, jeito de estar, de educar. Me fala um pouquinho sobre esse teu trabalho. Bom,
eu nunca fui tão feliz com o meu talian, né? Com o meu talian, o talian, que o talian é aberto, né? Talian. O talian, eu transitei na Itália falando, eu não domino outra língua, né? Uhum. Falando o talian. Então, a comunicação toda no talian. E aquilo eu me senti demais naquela viagem, podendo usar.
E era perfeito, tudo tranquilo.
Não é bem assim, mas é tudo. Mas a gente se comunica e sempre buscando pessoas um pouco mais idosas, né? Para a conversa, mas foi assim, foi perfeito. Para mim, não tive muitas dificuldades de compreensão, né, do italiano, porque eles também conheciam alguma coisa ainda, né, tem essa ligação com a língua vêneta, né, especialmente, então tem familiaridades. Por exemplo, em Florença, nós estávamos numa sorveteria com uma mesa de senhores, né, idosos, conversando, e um deles, um dos daqueles senhores comentou: La me moglie è de Veneto. Minha esposa é do Veneto, por isso que eu te compreendo melhor, né? Mas ficou evidente, assim, que a comunicação com o talian é possível. A gente consegue se comunicar, sim, na Itália com facilidade. Inclusive numa região da Suíça, evidente que era uma região próxima, vizinha à Itália, mas inclusive naquela região de Mendrisio, né, a gente conseguiu, a comunicação era com o talian.
Olha, então, só que interessante, né? O talian e suas repercussões, né?
E eu, assim, me senti poderoso, porque na minha infância, quando eu vim para a cidade estudar, até eu escorregava certas palavras com tonalidades abertas próprias do talian, né? E ficava com vergonha disso, né? Entende? E hoje eu tenho orgulho.
Bianchi, sobre a questão dos desafios, né? Você pontuou bastante na tua obra aqui a questão dos vários desafios que esses imigrantes travaram, né, quando chegaram para estar na região, e o que fica, né? Se pudesse fazer um briefingzinho, então, dessa questão no livro.
Bem, eu diria assim, ó, nós temos culturas que tem dificuldades, né, para manter a cultura de certas etnias, né? A gente está perdendo muito, até na questão arquitetônica, na questão cultural, em todos os sentidos, arquitetônica, gastronômica, temos dificuldades. A gente vê o afastamento disso, por isso a gente precisa retomar ações no sentido de manter a cultura, de manter esse processo. E esse processo, ele tem que ser uma convivência meio diária, e, nesse sentido. Eu cito esse exemplo no seguinte sentido: a cultura alemã, a língua polonesa, ela se mantém nas regiões onde a comunidade é forte, ela se mantém. Veja, muitos poloneses saíram do Vale do Rio das Antas e se estabeleceram em Santo Antônio do Palma, numa região plana, numa região que permitiu a permanência das famílias, porque tem a melhor terra para trabalhar. E naquela comunidade, o cotidiano deles é em polonês. O terço rezado na capela é em polonês. E eles não têm atualmente mais a missa em polonês porque não tem mais o padre, né, que domina a língua polonesa. Veja onde é que começam as dificuldades, né? Então, assim, manter essa a cultura. Eu trago um exemplo. Esse senhor aqui, que está
na capa,
né, o seu Romeu Corran, é de linha francesa alta, interior do município de Barão. Ele não fala português. A comunicação com ele se deu através de um tradutor, né? Eu encontrei seis pessoas do interior, em comunidades, que não falam a língua portuguesa, mas todas elas eram alemãs. O alemão, ele conserva melhor as suas tradições, ele mantém mais, eu acho que ele tem uma ligação mais estreita culturalmente, né, até pela própria música, pelos kerps, pela, né, gastronomia, enfim, preserva melhor do que as outras etnias. Uhum. Mesmo, né, o italiano nas nossas comunidades do interior, são poucas as que falam o talian na uhum. nossa região aqui mais próximo, Caxias. Se a gente for já pro lado de Iguaporé, aquela região já é um pouco maior, tá? Mas na região alemã que eu visitei, os kerps, meu, assim, ó, cara, tu começa a conversar, quando ele vai falar o português, quando ele percebe que é em português que tu fala, senão entre eles é o em alemão. É muito bonito, né? Uhum. Então, assim, mas a gente tem, e a gente está perdendo, né? Perdendo para a internet, perdendo para, né, essa outra comunicação, infelizmente, a nível mundial, né? Mas ações nesse sentido, elas são importantes, né? Como essa ação atual aqui, até da própria UX, tem uma formação da língua italiana, uhum. passa a ser um elemento de manutenção.
Sim, tem toda uma preservação, né? É. Bianchi, para a gente fechar lá no meio da entrevista, eu tinha te perguntado sobre como, né, o teu trabalho de pesquisa, como pesquisador, como escritor, né? Você vê alguma relação dessa chegada, né, do trabalho, em especial a questão agrícola, da presença, dos terrenos que foram destinados a essas comunidades também, depois o próprio processo de urbanização, com o que hoje a gente chama de emergência climática?
Pois é, veja bem. E isso é genérico, tá? Todo agricultor praticamente diz a mesma coisa. Quando eles chegaram, eles não usavam nenhum produto químico, não era necessário nada, nenhuma interferência de produtos químicos para produzir. E hoje a agricultura, ela se afastou desse processo, né? Ela virou um comércio mais forte nisso e maior produção, e a intervenção no sistema climático complicou a nossa vida, né? E tanto é que a gente vê esse ambiente que a gente está vivendo esses dias agora, né? De chuvas, de às vezes períodos extremos de estiagem também. Enfim, há uma interferência assim na questão climática. Mas na nossa região, o uso ainda ele está em muito pouco, uma escala muito pequena, né? Mas não é o que acontece na agricultura de um modo geral, infelizmente. E esse é um outro aspecto que a sociedade tem que compreender isso, né? E retomar um caminho mais saudável para preservação tanto do alimento quanto do sistema, né? Do ecossistema nosso como
Perfeito.
Um todo.
Obrigada pela presença, viu, Bianchi? Foi um prazer te conhecer e a história toda, muito bonita, viu?
Prazer é meu. Obrigado aos ouvintes.
Até. Você ouviu José Bianchi, autor do livro Lavradores de Enxada. A obra seria lançada na última sexta-feira, mas diante da calamidade pública provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul e que afetaram diretamente vários municípios da Serra Gaúcha, foi adiado para o dia 24 de maio. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.